Os desafios do novo ano parlamentar, aberto esta semana, é assunto incontornável que domina as atenções da classe política do país, com e sem assento parlamentar, bem como dos membros da sociedade civil. Em causa está o facto do desempenho dos deputados angolanos, durante a última legislatura, ter-se revelado improdutivo, a julgar pela conjuntura política e social que o país tem vindo a registar nos últimos anos. Por outro lado, é também preocupação, sobretudo dos membros da sociedade civil, o facto do Parlamento angolano funcionar a reboque das iniciativas do Executivo, liderado por José Eduardo dos Santos, subjugando deste modo a sua verdadeira ação. Outro desafio colocado aos deputados angolanos neste novo ano parlamentar tem a ver com a sua função de fiscalização sobre os atos do Executivo, uma tarefa que deixou de existir, relegando o Parlamento angolano como um mero órgão espectador. Não obstante todas estas leituras negativas, ainda assim a classe política e os membros da sociedade civil reconhecem que o Parlamento angolano tem igualmente se revelado como a única instituição do país com vocação democrática e reconciliadora. O jurista Esteves Hilário considera que a Assembleia Nacional tem tarefas muito importantes a realizar durante o presente ano parlamentar, até porque esta legislatura serve de antecâmara para as próximas eleições previstas para 2017.
Aquilo que eu acho, que eu gostaria que a Assembleia Nacional tivesse como agenda política e aquilo que efetivamente será, não é? Às vezes há um abismo entre essas duas realidades. Eu acredito que a Assembleia Nacional deverá, na minha opinião, o maior desafio que a Assembleia Nacional tem neste ano legislativo, até porque estamos a entrar para o fim da legislatura. Não é? Temos mais. Esse ano legislativo é o ano 2015-2016 e depois o ano 2017 é só uma metade, porque ao meio do ano haverá eleições, enfim. Nós estamos já no último, na segunda parte da legislatura. E por isso eu acho que a Assembleia Nacional nessa legislatura devia, como desafio, retomar a função legislativa. E eu digo isso, pode parecer até redundante, sabendo que a Assembleia Nacional foi constituída exatamente para ser o poder legislativo, mas que, na verdade, em bom rigor, nessa legislatura, a Assembleia Nacional é mais ou menos que, como é que eu diria, não tem feito esse papel, porque quem tem legislado maioritariamente é o Executivo, através de propostas de lei, que vêm maioritariamente do poder legislativo, e a Assembleia Nacional mais ou menos que anda a reboque do poder legislativo, do poder executivo nesse particular. A Assembleia Nacional tem, na minha opinião, tarefas muito importantes para esse ano, para o fim da legislatura, que foram enunciadas no discurso sobre o Estado da Nação do Presidente da República no ano passado, não é? Na abertura do ano legislativo passado. Portanto, o Presidente da República falou em 7 tarefas fundamentais para a institucionalização das autarquias em Angola. E todas elas, até como estabelece a própria Constituição, a Constituição estabelece que essas tarefas serão estabelecidas pelos órgãos competentes por via da lei. E como nós sabemos, estamos no Estado de Direito, o órgão competente que legisla é a Assembleia Nacional, nosso Estado. E, portanto, ao invés de, às vezes, nós olharmos e atirarmos as responsabilidades ao Executivo, nesta matéria, relativamente à institucionalização das autarquias, a Assembleia Nacional tem uma tarefa importantíssima, porque ela é que vai, do ponto de vista formal, compete à Assembleia Nacional legislar. Eu acho que, em fim de mandato, portanto, essa última parte da legislatura, acredito que a Assembleia Nacional devia prestar uma atenção muito especial.
Para Domingos das Neves, membro da sociedade civil, neste novo ano parlamentar, os eleitores devem exercer um melhor controle e pressionar os deputados sobre as suas atividades e as agendas que são discutidas nas reuniões.
Eu concordo. É rechamar aos carris aquilo que é a função do deputado, a função da Assembleia Nacional. O que disse há pouco tempo, o exemplo que fez de um certo deputado de um grupo parlamentar, que, por exemplo, quanto às autarquias, dizer não saber, o próprio partido nem sequer tinha uma linha de pensamento quanto a isso, é bastante grave. Porque os deputados, para além de serem eleitos, são pagos para isto. para nos representar, para representar as vontades dos cidadãos. E é gravíssimo quando um deputado apresenta uma linha de pensamento como essa, fora daquilo que são as próprias funções. É a necessidade permanente de fazer com que o Parlamento possa cumprir a sua função. Por um lado, aquele grupo parlamentar que sustenta o governo ou que dá sustento ao governo faça o seu trabalho conforme aquilo que são as vontades e as prioridades do Executivo, mas há quatro grupos parlamentares que não dependem disso. E a pergunta é exatamente essa, mas essas pessoas, esses grupos, individualmente, por exemplo, ou em grupo, não têm uma iniciativa parlamentar. É preciso esperar que o trabalho do Parlamento seja feito a reboque daquilo que são as prioridades do Executivo. Porque as prioridades do Executivo não são necessariamente as prioridades dos outros grupos parlamentares. Temos que ver isso aqui. E, portanto, eu acho que, do meu ponto de vista, isso é um elemento importantíssimo. Mas isso, vejo que o grande problema nisso tudo no país está no facto de que os próprios deputados, quer aqueles que fazem parte do grupo que sustenta o Executivo, quer os outros da oposição, não recebem pressão de nenhum tipo da parte de nós, eleitores. Porque nós não estamos praticamente condicionados, não sabemos o que é que se trata, o que é que se discute no Parlamento todos os dias, quem é que falta, quem é que não falta. É verdade que há essa disposição de abertura para assistir, mas quem está no CUNEN, como é que vai fazer para vir aqui? É cidadão quanto aquele que está aqui em Luanda, tem os mesmos direitos, os mesmos deveres. Por um lado é isto. Por outro lado, penso que há necessidade, como maneira de nós, cidadãos, nós, povo soberano, pressionarmos o trabalho dos parlamentares, todos, todos, o trabalho dos parlamentares, é necessário, se todos nós não podemos lá ir, se as sedes ainda provinciais não estão inauguradas. Então, eu acho que uma das maneiras para garantir aos cidadãos esse controle é, pelo menos, fazer com que acompanhem os debates parlamentares por meio da televisão e da rádio públicas, pelo menos estas. E se isso não acontece, fica muito difícil para nós, fica muito difícil até nas próximas eleições fazermos um juízo de valor sobre o trabalho dos senhores deputados, das senhoras deputadas que nos representam a nós. Eu acho que isso devia estar na base das preocupações.
Entretanto, Elias Xinguli, membro do Gabinete de Estudos da Assembleia Nacional, considera que esta instituição pode ter um papel fundamental e dinâmico na elaboração e aprovação de leis, mas sustenta que o Executivo é quem tem o melhor conhecimento da conjuntura política, económica e social do país.
Eu gostava de lembrar que esta Assembleia Nacional que nós temos é filho de um processo que é o processo de paz. Se quisermos dizer isto numa forma mais clara, é que as abordagens sobre o processo de paz colocaram uma dimensão importante, que é a dimensão institucional, de mudança, inclusive da denominação das instituições. A Assembleia Nacional, como sabem, antes chamava-se Assembleia do Povo. Isto porquê? Porque as pessoas têm que esquecer um pouco aquelas instituições que no passado estavam ligadas ao antigo regime e passar para uma nova vida no quadro deste processo de paz e de reconciliação nacional. Então, todo o discurso e toda a construção do discurso e dos debates na Assembleia Nacional estão sempre presentes e centrados nesta questão fundamental da paz e da reconstrução do país, mas, sobretudo, da reconciliação nacional. Lembro-lhe que, mesmo no tempo de guerra, a Assembleia Nacional era plural e funcionou como o órgão central neste debate de construção das instituições democráticas, mas também como o elo de ligação entre as partes em conflito, porque o povo olhava para a presença dos deputados de um e do outro lado e tinha confiança que a paz estava, de facto, ali e estava a ser construída a partir dessas bases. E a Assembleia Nacional tem isto presente, todo o debate. Quem assiste os debates na Assembleia Nacional notará de forma transversal este tom no debate. Às vezes já um exacerbar das coisas, mas, de qualquer modo, levam sempre ao porto de que esta instituição é essencial e fundamental na construção democrática do nosso Estado. Por isso mesmo, creio que todos esses desafios que se apresentaram no passado e que se vão apresentar no futuro, enquanto não tivermos um sistema democraticamente consolidado, nosso sistema consolidado, a Assembleia Nacional estará sempre, mesmo do ponto de vista da sua função legiferante, porque a Assembleia esteve secundarizada ou a Assembleia... Às vezes temos esta noção um pouco das coisas neste sentido de ir a reboque. Ir a reboque significa, por um lado, secundarizado. Não. A Assembleia Nacional, num atual modelo dos balanços de poder, como os miúdos dizem, entre os freios e contrapesos, a Assembleia Nacional pode, obviamente, ter um papel fundamental e dinâmico na elaboração e na aprovação de leis. Mas o Executivo conhece bem a situação social, económica e política do país. Por isso, é normal que o Executivo apresente mais iniciativas que a própria Assembleia, embora a Assembleia e os seus deputados são obrigados a terem contacto permanente com as populações e conhecerem as dificuldades que as populações têm ou as situações e os factos que exijam uma intervenção legislativa da Assembleia Nacional.
Outro assunto levantado pelos nossos interlocutores tem a ver com o direito à informação por parte dos eleitores e a falta de assistentes para os deputados. Sobre o assunto, o jurista Esteves Hilário considera que a falta de assistentes, de alguma forma, também retira a qualidade que se esperava no debate parlamentar.
O deputado não é necessariamente, ou não deve ser necessariamente, um intelectual. O deputado não é para ser um doutor, um indivíduo muito letrado. O deputado é para ser um político representante do povo. E isso, eu acho que não vem ao de cima a questão de saber qual é a formação dos deputados. Porque eu até tenho ouvido recorrentemente, até mesmo os alunos às vezes a questionarem, mas eu conheço o deputado fulano, não é formado em nada. Isso não é regra, não é? Em qualquer parlamento do mundo, o deputado não deve ter a obrigação de ser formado numa área específica. O deputado deve ter condições dadas pelo próprio Parlamento para que possa exercer a sua deputação nas melhores condições possíveis. E aqui eu coloco um ênfase no possível. Porque o possível quer dizer o quê? Dentro da realidade fática, nós sabemos onde é que o deputado pode ir buscar recursos para ter acesso a esses meios. E um desses meios é exatamente o papel dos assessores. Em qualquer parlamento do mundo, os deputados são assessorados por técnicos. Agora, nós temos que entender que a conjuntura do nosso país não é uma conjuntura que permite o inchaço da máquina pública. Não é? Pelo contrário, nós temos que reduzir o tamanho da máquina pública, isso tem sido dito. Nós, de maneira nenhuma, até porque isso efetivamente aumentaria a qualidade dos serviços que os deputados prestam ao Estado, à nação, nós, os cidadãos. Portanto, eu acho que deveriam ter, mas também temos que ter os pés bem assentes no chão e entender que em época de vacas magras não dá para fazer investimentos dessa dimensão. É verdade que os deputados mereciam e deveriam ter. Agora, os próprios deputados também, eu acredito que deviam fazer um esforço suplementar, e aí pessoal, no sentido de serem mais interventivos, porque o trabalho do deputado não é aquele que se limita ao trabalho no plenário, ao trabalho das comissões técnicas, ao trabalho do diálogo permanente com seus eleitores. Eu acho que isso é o que tem faltado. Eu, por exemplo, que sou eleitor do ciclo provincial de Luanda, não sei quais são os deputados que eu elegi. Até porquê? Porque, e eu estou a falar do indivíduo que até tem algumas luzes. Por que eu não sei? Porque o nosso próprio sistema eleitoral não permite isso, lista fechada. Qual é o diálogo que eu, enquanto eleitor, mantenho com os meus representantes? Como é que eu faço chegar os meus problemas, os meus anseios, junto do meu representante para que ele possa legislar em meu favor? Não é? Esse é o diálogo que tem estado a faltar. E isso não é uma questão que se resolva tão rapidamente. Por isso é que eu disse... Quer essa questão dos assessores, como a questão das transmissões e do diálogo, na minha, sem querer fazer futurologia, mas acho que são questões já que serão lançadas para a próxima legislatura, não creio que se resolva.
Domingos das Neves afirma que a falta de meios não pode ser invocado como motivo para não pagar assistentes aos deputados, até porque é um direito previsto no próprio regulamento interno da Assembleia Nacional.
Há um direito sacrossanto, que é o de o cidadão ser informado para garantir o conhecimento daquilo que se passa no hemiciclo onde aqueles que nós elegemos nos representar. Isso quer no âmbito das comissões de trabalho, quer no âmbito mais genérico. Porque só por este meio é que nós vamos poder fazer um juízo de valores, senhores. Não tem outro meio para julgar. E depois, eu acho que o assessorado aos deputados é um meio importante, fundamental para o exercício da própria função, da própria missão, que é representar, dar uma representação de qualidade aos cidadãos. E eu acho que o problema, os meios não são problemas para pagar assessores. Nós temos deputados, uma Assembleia Nacional que todos os anos, salvo erro, atribuem-se uma viatura com custos altíssimos, temos uma função pública cheia de fantasmas. Portanto, só esses dois elementos podiam, trabalhando-os bem, podiam daqui sair o necessário para sustentar os assessores da Assembleia Nacional pela função que têm, que é própria de sustentar, dar sustentabilidade ao trabalho que o deputado tem. Portanto, de uma maneira geral, é isso o meu ponto de vista.
Finalmente, Elias Xinguli desdramatiza a preocupação para afirmar que o Parlamento angolano está sociologicamente bem servido, não havendo razões de queixas quanto à qualidade do debate.
Essas duas últimas legislaturas, o Parlamento está bem sociologicamente composto. Temos mais de 57% dos deputados com formação superior, doutoramentos, mestrados, licenciatura. E o resto tem o ensino secundário e o ensino médio completo. O que significa dizer que, em termos de qualidade, o Parlamento, neste momento, tem uma boa qualidade de seus representantes, olhando globalmente também para a sociedade que nós temos. A segunda nota. É preciso distinguir a assessoria dos assistentes. Uma coisa é a assessoria. Em termos de assessoria, a Assembleia Nacional, desde a legislatura 2008, que tem o Gabinete de Estudos Parlamentares, que congrega no seu seio técnicos superiores das várias disciplinas e com várias formações, desde mestres até a licenciados. Não é, obviamente, em número suficiente para as demandas da Assembleia Nacional, mas funciona e apoia o funcionamento do processo legislativo na Assembleia Nacional. Estão nas comissões permanentes de trabalho, onde prestam assessoria, e está disponível para qualquer grupo parlamentar que precisar. Para além de que os grupos parlamentares também contam com assistentes que, e assessoria própria. Mas podem recorrer ao gabinete de estudos parlamentares quando precisarem de ajuda, de apoio ou de qualquer tratamento de matérias em qualquer disciplina. E o nosso regimento também prevê, em número 2, assistentes para os deputados.
Elias Xinguli, Domingos das Neves e Esteves Hilário foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.